Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. Rio 22 de outubro. O tempo serenou, as nuvens abriram-se, e deixam ver a espaços uma pequena nesvisseu azul, por onde passa algum raio de sol desmaiado, que ainda como que entorpecido com o frio e com a umidade da chuva, vem espreguiçar-se indolentemente sobre as alvas pedras das calçadas. Aproveitemos a estiada da manhã, e vamos, como os outros, acompanhando a devota Romaria, assistir à festividade de São Pedro de Alcântara, que se celebra na Capela Imperial. A igreja ressumbra a severa e impotente majestade dos templos católicos. Em face dessas grandes sombras que se projetam pelas naves, da luz fraca e vacilante dos círios lutando com a claridade do sai que penetra pelas altas abóbadas, do silêncio e das pompas solenes de uma religião verdadeira, sente o espírito tomado de um grave recolhimento. Perdido no esvão de uma nave escura, ignorado de todos e dos meus próprios amigos, que talvez condenavam sem remissão o indiferentismo imperdoável, assisti com o espírito do verdadeiro cristão a esta festa religiosa, que apresentava o que quer seja fora do comum. Seu aspecto contido e reservado daquele numeroso concurso, elevando-se gradualmente do mais um de crente até as últimas sumidades da hierarquia social, transpareciam os assomos de uma curiosidade sofrega e de uma ansiedade mal reprimida. Qual seria a causa poderosa que perturbava assim a gravidade da oração? Que pensamento podia assim distrair o espiritismo dos enlevos da religião? Não era de certo um pensamento profano, nem uma causa estranha que animava aquele sentimento. Ao contrário, neste templo que a religião enchia com todo o vigor de suas imagens e toda a poesia rija de seus mitos, neste recinto em que as luzes, o silêncio nos e as gabras galas e a música representavam todas as expressões do sentimento, só faltava a palavra, mas a palavra do Evangelho, a palavra de uma inspiração sublime e divina, a palavra que cai do céu sobre o coração como um eco da voz de Deus, e refranja aos lábios para poder ser compreendida pela linguagem dos homens. Era isto que todos esperavam. Os olhos se voltavam para o púlpito onde havia pregado Sampaios, Carlos e Januário, e pareciam evocar dos seus túmulos as aquelas sombras ilustres para virem contemplar um dia de sua vida, uma reminiscência de suas passadas glórias. Deixai que emudeçam as orações, que se calem os sons da música religiosa, e que os últimos ecos toscântidicos sagrados se vão perder pelo fundo erguido dos corredor Harry ou pelas frestas arrendadas das tribunas. Cessar de todas as orações. Recresce a expectação e a ansiedade, mas cada um se retrai na mudez da concentração. Os gestos se reprimem, contêm-se as respirações anelantes. O silêncio vai descendo frouxa e lentamente do abo das abodas ao longo das paredes, e sepulta de repente o vasto âmbito do templo. Chegou o momento. Todos os olhos estão fixos, todos os espíritos atentos. No vão escuro da estreita carcaça do púlpito assomou um vulto. É um velho cego quebrado pelos anos, vergado pela idade. Nessa bela cabeça quase oase calva e em canspírio nesse da pulsito da religião sob a tríplice auréola da inteligência, da velhice, da desgraça. O rosto pálido e emagrecido cobre-se desse vago, dessa oscilação do homem que caminha nas trevas. Entre as mangas do burel de seu hábito de franciscano cruzam os laços braços no descarnados. Curvou a cabeça sobre a borda do púlpito, revolvendo as cinzas de um longo passado, murmurou uma oração, um mistério entre ele e Deus. Que há em tudo isto que desse causa ousa tamanha expectação? Não se encontram a cada momento velho, a quem o claustro sequestrou do mundo, a quem a cegueira privou da luz dos olhos? Não há aí tanta inteligência que um voto encerra numa célula e que a desgraça sepulta nas trevas é verdade. Mas deixai que termine aquela rápida oração, esperai um momento. Um segundo. O velho ergueu a cabeça, alçou o porte, a sua fisionomia animou-se. O braço descarnado abriu um gesto incisivo, os lábios, quebrantando o silêncio de 20 anos, lançaram aquela palavra sonora que encheu o recinto e que foi acordar os ecos adormecidos de outros tempos. Frei Francisco de Monte Alverne pregava, já não era um velho cego, que a desgraça e a religião mandava respeitar. Era o orador brilhante, o pregador sagrado, que impunha a admiração com a sua eloquência viva e animada, cheia de grandes pensamentos e de imagens soberbas. Diz de último momento o que foi aquele rasgo de eloquência. Não é possível exprimi-lo, nem sei dizê-lo. A entonação grave de sua voz, A expressão nobre do gesto enérgico a copiar a sua frase eloente arrebatava, e levado pela força e veemência daquela palavra vigorosa, o espieiro, transpondo a distância e o tempo, julgava-se nos desertos de Sai e da Tebaida, entre os rochedos alcantilados e as vastas sáfaras de areia, presenciando todas as austeridades da solidão. De repente, em dois terços, com uma palavra, com um gesto, muda-se o quadro, e como que a alma se pê naquelas vastas e sombrias abóbadas do mosteiro de São Justo, para ver com assombro Pedro de Alcântara em face de Carlos V, o santo em face da grandeza decaída. Aqueles que em outros tempos ouviram Monte Alverne, e que podem comprar as duas épocas de sua vida cortada por uma longa reclusão, confessam que todas as suas reminiscências dos tempos passados, apesar do prestígio da memória, cederam a esse triunfo da eloquência. Entre as quatro paredes de uma célula estreita, privada à luz, é natural que o pensamento se tenha crisolado e que a inteligência, cedendo por muito tempo a uma força poderosa de concentração, se preparasse para essas expansões brilhantes. O digno professor de eloquência do Colégio de Pedro II, desejando dar aos seus discípulos uma lição de prática de oratória, assistiu com eles e, acompanhado do respeitável diretor daquele estabelecimento, ao belo discurso de Monte Alverne. Não me animo a dizer mais sobre um assunto magnífico, porém esgotado por uma dessas penas que com dois traços esboçam um quadro, como a palavra de Monte Alverne com um gesto e uma frase. Contudo, se este descuido de escritor carece de desculpas, parece-me que tem uma muito valiosa na importância do fato que preocupou espíritos dos durante os últimos dias da semana e deu tema a todas as conversações. Parece, porém, que a chuva só quis dar tempo a que a cidade do Rio de Janeiro pudesse ouvir o ilustre pregador sem que o rumor das goteiras perturbasse o silêncio da igreja. À tarde o tempo anuviou-se e a água caía a jorros. Entretanto, isto não impediu que a alta sociedade e todas as notabilidades políticas e comerciais, em trajes funerários, concorressem ao enterro de uma senhora virtuosa, estimada por quantos a tratavam, conhecida pelos pobres e pelas casas pias. A senhora baronesa do Rio Bonito untava muitas afeições, não só pelas suas virtudes, como pela estimação geral de que gozam seus filhos. O grande concurso de carros que acompanharam o seu presto fúnebre em uma tarde desabrida é o mais solene e testemunho desse fato. Entre as pessoas que carregaram o seu caixão notaram-se o senhor presidente do Conselho, o senhor ministro do Império e alguns diretores do Banco do Brasil. É o apanágio da virtude e o único consolo da morte. Ante os despojos exânimes de uma alma bem formada se cinque humilhar-se todas as grandezas da terra. Esses dois fatos, causa de sentimentos opostos, enchem quase toda a semana. Desde pela manhã até a noite a chuva caiu com poucas intermitências e parecia ter destinado aqueles dias para as solenidades e os pensamentos religiosos. Apesar da esterilidade e sensaboria que produz sempre esse tempo numa cidade de costumes como os nossos, apesar dos dissabores dos namorados privados dos devaneios da tarde e dos aques de nervos das moças delicadas, os homens previdentes não deixem essas descargas de eletricidade e essas pancadas d'água que depuram e refrescam a atmosfera. Na opinião, quanto a mim estou em dúvida, essas caretas que o tempo fazia aos prognosticadores de moléstias imaginárias valiam mil vezes mais do que todas as discussões de todas as academias médicas do mundo. Quanto mais, se soubessem que o senhor ministro do Império durante esses dias se preocupava seriamente das medidas necessárias ao asseio da cidade, mostrando assim todo zelo em proteger esta bela capital dos atados do diabo azul. Sirvo-me deste nome, porque estou decidido a não falar mais em cólera, enquanto não resolverem definitivamente se é homem, se é mulher ou hermafrodita. Para este fim, o Perpedreira consultou o presidente da Câmara Municipal e incumbiu ao senhor desembargador-chefe de polícia a cessão dos serviços, cujo regulamento será publicado oportunamente. Com as providências que se tomaram, e especialmente com a medida da divisão dos distritos e da combinação da ação policial com o elemento municipal, a fim de remover quaisquer obstáculos, creio podemos esperar resultados úteis e eficazes.